Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português, hoje é sábado, 30 de outubro de 2021. Para todos os votos de um bom sábado da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, na onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com o Berolando. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária Casumai. E na cidade de Catió temos connosco em FM a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das movimentações políticas em termos do próximo Congresso da UNITA, nos primeiros dias de dezembro. Na segunda meia hora, vamos falar aqui da Cimeira do Clima em Glasgow e o impacto das mudanças climáticas em Angola e São Tomé e Príncipe. Mas antes, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Passamos agora às notícias internacionais. Neste sábado, os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, comprometeram-se hoje a atingir pelo menos os 70% de vacinados no mundo em 2022, distribuindo a vacina contra o coronavírus a países pobres. O acordo passa por conseguir vacinar 40% da população mundial ainda este ano e chegar aos 70% no próximo ano, disse o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, anfitrião da Cimeira. Para atingir a meta acordada, além da doação de vacinas a países em desenvolvimento, foi discutida a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e transferir tecnologia, por exemplo, para a África, também para prevenir futuras crises sanitárias. Noutro tema em debate, mudanças climáticas, não se espera um compromisso significativo que deve ser deixado para a Cimeira do Clima, o COP26, que tem início amanhã em Glasgow. A aplicação do imposto mínimo global, uma das prioridades da administração Biden, também está em debate hoje e tudo aponta para 15% a serem tributados às grandes companhias em todo o mundo. O presidente angolano João Lourenço participa na Conferência do Clima, que tem início amanhã na cidade escocesa de Glasgow. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que João Lourenço discursará durante a semana, sem indicar o dia, e que manterá uma intensa agenda de contactos junto de congêneres estrangeiros e outros líderes mundiais. Quem também participa a nível de chefe de Estado é São Tomé e Príncipe, com o presidente Carlos Vila Nova destacar a importância da Cimeira para o seu país, que perdeu cerca de 4% do território nacional com a subida das águas do mar, e isto é muito preocupante, disse. Moçambique estará representado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, bem como Cabo Verde, com Ulisses Correia e Silva, a discursar na terça-feira. O representante especial da ONU no Sudão, Volker Perthes, afirmou hoje estar em contacto permanente com todas as partes daquele país para chegar a um entendimento e uma solução política quase uma semana após o golpe militar. Entretanto, hoje é mais um dia de protestos nas ruas de Khartoum e Omdurman. Contra o golpe de Estado, as forças de segurança sudanesas mataram dois manifestantes na cidade gêmea da capital. Na Etiópia, os rebeldes da Frente de Libertação do Tigray disseram que mantêm o controle total da cidade estratégica de Dessi, no norte do país, o que representa um grande golpe contra o governo federal na sua guerra de quase um ano contra os rebeldes daquela província. Os Estados Unidos, no entanto, pediram hoje que os rebeldes do Tigray se retirem das regiões de Amhara e Afar, no norte da Etiópia, onde os combates se intensificaram, de acordo com uma declaração do Departamento do Estado. Na República Democrática do Congo, pelo menos 11 pessoas morreram nas últimas horas em ataques perpetrados contra duas cidades no nordeste do país por alegados milicianos da Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, denunciaram os ativistas da sociedade civil. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca admitiu que o processo envolvendo a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos originou telefonemas de vários chefes de Estado africanos, apelando-lhe a favor do alegado testa de ferro do presidente da Venezuela. Ele disse que os chefes de Estado apresentaram posições mais ou menos favoráveis à partida de Alex Saab para a sua libertação. Portanto, uns até invocaram que tinham sido contactados pelo presidente da Venezuela.
Os atos a praticar até à realização do Congresso da UNITA animam o debate político em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o ativista social Monokuamo Mpiaza e os analistas políticos Agostinho Sicato e Anselmo Condemula.
Algumas correntes de opinião têm sido defensoras do adiamento do 13º Congresso do maior partido na oposição, contrariamente ao mês de dezembro próximo, como ficou decidido na última reunião da Comissão Política. Alegam como tese o tempo insuficiente para que sejam praticados todos os atos inerentes à preparação e organização do conclave. O atual presidente da UNITA confirmou esta semana à imprensa que escreveu ao Tribunal Constitucional para obter mais esclarecimentos depois do acórdão que ditou o afastamento de Adalberto Costa Júnior da liderança do Partido do Galo Negro. Isaías Samacuva justificou que o documento é difícil de entender na sua íntegra, pelo que pediu esclarecimentos de certas dúvidas. Alguns críticos suspeitam que este pedido seja uma manobra para atrapalhar a organização do Congresso. Olhando para o comunicado do Comitê Permanente da Comissão Política, divulgado esta semana, o Congresso vai mesmo avançar entre os dias 2, 3 e 4 de dezembro contra a vontade daqueles que defendem o seu adiamento. A UNITA também renova as duras críticas ao partido no poder e acusa o seu líder, João Lourenço, de estar por trás do acórdão do Tribunal Constitucional. O analista político Anselmo Condemula é de opinião que as correntes que defendem o adiamento do Congresso estão a surgir a partir do exterior do partido para condicionar as decisões que estão a ser tomadas.
A questão da realização do Congresso foi votada por unanimidade, porque foram 99,15% dos membros que apoiaram a realização do Congresso. Quanto à data de 4 de dezembro, também foi votada e teve um resultado de 94,7%. Ora, sendo esses números esmagadores e com a experiência que a UNITA tem de realizar congresso, não nos esqueçamos que a UNITA é o único partido de Angola que mais realizou congressos, penso eu, e isso também me pode convencer, que não é um problema. E a corrente que se fala é uma corrente vinda do exterior do partido, porque dentro do partido há uma unanimidade para que o Congresso seja realizado quanto cedo possível.
Acha que estas correntes estão a procurar condicionar a realização deste Congresso e criar outros estragos a nível daquilo que é a perspectiva de coesão interna?
Efetivamente, essas correntes estão a fazer uma especulação no sentido de fazer agitação, que a UNITA depois tenha a suposta divisão. Portanto, uns defender, outros não. Mas, na prática, não é isso que vai acontecer. E quero também deixar tranquila a opinião pública, porque a UNITA, como disse, é o partido que mais realizou congresso nesse país. E tem uma experiência vasta nestes processos, em que em 30 dias é possível que eles façam a realização do congresso. E é um congresso, pronto, à força do acordo, o famoso acordo 700/21. No entanto, essas são outras jogadas psicológicas em termos políticos, que é para poder quebrar a dinâmica da UNITA.
Olhando para a dimensão do próprio partido e em função das necessidades do ponto de vista logístico, os atos que a UNITA deve praticar, acha que em um mês é o suficiente, é o mínimo razoável?
Em um mês é possível, porque, olha, repara, há quem também esteja a especular que a UNITA, de facto, está em dificuldades financeiras em função também de outras manobras em termos de congelamento das contas bancárias. Mas a UNITA está sempre preparada para momentos mais difíceis. E eu quero aqui dizer, no caso que seja até necessário, a UNITA pode se abdicar de alojar os delegados nos hotéis e eles próprios poderem desarrascar onde ficar, mas que o Congresso, nas datas aprazadas, vai sair. A UNITA está adaptada, sempre esteve em momentos mais complicados e não é esse momento que seja complicada para a UNITA, e a UNITA vai conseguir sair desta situação provocada, vamos assim chamar, porque, como todo mundo sabe, o acórdão veio exatamente, e no timing que o acórdão é publicado, era mesmo para baralhar aquilo que é, ou quebrar aquilo que era dinâmica. No entanto, eu penso que todas as possibilidades, no sentido positivo, estão em cima da mesa. O Congresso, em princípio, vai sair, seja com quais forem as condições, a UNITA vai realizar o Congresso. Isso tenho a certeza, por aquilo que lemos, por aquilo que também nos chega em termos de informação. Como analista, eu penso nesse sentido, que vai ser possível a realização e não vai se adiar.
Para Anselmo Condomola, o esclarecimento solicitado por Isaías Samacuva ao Tribunal Constitucional sobre o acórdão que alterou a liderança da UNITA não tem valor jurídico e não representa nenhuma ameaça.
A própria carta em si é extemporânea. A carta é extemporânea, visto que no prazo que ela foi remetida, mesmo que fosse para solicitar qualquer esclarecimento, e que se entenda que essa carta não foi feita no sentido de um recurso. De forma diplomática, se calhar foi para ter aí alguns esclarecimentos de alguns pontos. Mas, de acordo com os princípios, quem deveria ter feito a carta para tal e no prazo que ela foi feita, não seria, de facto, o presidente repristinado, mas seria o presidente cessante. Sendo assim, essa carta não tem peso juridicamente relevante para impedir ou condicionar o ato. O ato vai na mesma decorrer. Não há problema, não há impedimento em termos jurídicos para que se condicione a realização.
Acha que Isaías Samacuva tomou esta decisão de forma unilateral?
Neste particular não consigo lhe esclarecer se foi em conjunto ou se foi no sentido de forma unilateral. Mas verdade, porém, que a carta não vai condicionar eventualmente nada que possa ser tomada enquanto decisão da Comissão Política.
E como analista, que leituras é que pode mais fazer em função das informações segundo as quais o Partido no Poder pretende combater elementos ligados à UNITA até a exaustão, aqui focando principalmente ao caso de Alberto Costa Júnior? Se houver uma hipotética eleição novamente de Adalberto Costa Júnior, acha que novos cenários podem se vislumbrar no futuro?
Sim, mas a questão que se coloca é esta. Hoje, a figura do engenheiro Adalberto Costa Júnior já não é um problema só do partido, é um problema nacional. É só ver a sociedade como que reage, o povo está a reagir. E a insistência neste ponto, e eu até considero que são métodos retrógrados, o MPLA só vai perder, porque não vai conseguir travar a vontade do povo. A questão do Adalberto é uma questão de interesse nacional. E o MPLA perde tempo com isso. E o MPLA também já era tempo de se dar conta que ele já perdeu o poder faz tempo. Olha que a melhor forma de mobilizar, a maior forma de criar empatia com o povo é resolver o problema que o povo vive. O povo hoje está saturado.
Em pleno período de campanha pré-eleitoral, todas as correntes apontam para várias perspectivas sobre um determinado partido, segundo o analista Agostinho Cicato, para quem a UNITA deve mesmo realizar o seu congresso.
Este congresso poderá ser em dezembro ou fora de dezembro, mas tende a ter acontecido. E seria bom que fosse mesmo no mês de dezembro, por razões seguintes. Primeiro é que com o acórdão que anula o Congresso anterior, criou-se uma espécie de expectativa de como é que se vai processar. E a UNITA teve, por acaso, dois momentos que conseguiu gerir perfeitamente bem. A primeira reunião que decidiu que não haveria recurso, que depois marcou a reunião passada do dia 20 de outubro. E esta reunião também decidiu que deve haver, em princípio, o Congresso de 2 a 4 de dezembro. Portanto, o que a UNITA precisa fazer nesta altura é apenas o cumprimento do prazo.
E olhando para este cumprimento de prazos, em um mês é tempo mínimo razoável e suficiente para que se concretizem todas as tarefas que são inerentes à preparação e organização de um congresso?
Realmente, para um partido da dimensão da UNITA, é muito difícil. É muito difícil, é quase que humanamente impossível. Se nos atermos àquela informação que a própria UNITA passou naquela reunião, percebemos logo que algumas atividades já foram avançadas, até porque isto é uma repetição do congresso. Portanto, se alguns passos, algumas tarefas já foram lançadas, em princípio pode-se considerar que é possível realizar-se neste período. Portanto, apesar de que isso requer alguma articulação de recursos, pronto, de várias ordens, fundamentalmente recursos financeiros, e também alguma estruturação dos próprios órgãos também que vão conduzir o Congresso. Mas, acima de tudo, este não é um Congresso qualquer, é um Congresso, diria mesmo ad hoc, né? Um Congresso particular. E, portanto, deve ser tratado com esta particularidade para, então, haver a chamada normalização institucional dentro da UNITA.
Agostinho Cicato considera prudente a solicitação feita por Isaías Samacuva ao Tribunal Constitucional e chama a atenção para as armadilhas introduzidas naquele documento.
Em princípio, é preciso olhar para este acordo com muita seriedade e um pouco mais de cuidado. Creio que o mais velho Samacuva está a fazer é exatamente observar os parâmetros políticos. Portanto, porque se aquela reunião, pronto, a nível da própria UNITA, entendeu que aquele acórdão é mais político do que jurídico, então é conveniente e é prudente a ação do mais velho Samacuva e poder, do ponto de vista até político, requerer uma ação administrativa, mas requerer ao próprio tribunal que esclareça ele, para não ser ele a tomar determinadas decisões e depois amanhã o próprio tribunal venha a anular atos. E por quê? Porque há órgãos em funcionamento, portanto vão se criar outros órgãos, como é o caso da comissão que vai cuidar das eleições. E é preciso que sejam legitimados, e não só há uma gestão que deve ser recorrente durante esse período, que durará a preparação, os secretariados provinciais, como é que vão funcionar, a própria estrutura do partido, como é que funciona. Portanto, eu acho que foi uma decisão prudente, do ponto de vista político, do mais velho Isaías Samacuva, em não dar um passo em falso, exatamente na preocupação de que pode-se realizar um congresso que não tenha as mesmas razões de anulação que teve o anterior. Seria de todos os títulos, o mais evitável, não é?
Pronto, tem convicção, doutor Agostinho Cicato, tem convicção de que o Tribunal Constitucional vai colaborar, vai cooperar, ou vai atrapalhar ainda mais, se nos atermos às desconfianças que se levantam e os critérios que têm sido tomados pelo próprio Tribunal Constitucional?
Eu quero acreditar que nesta altura o Tribunal, seja qual seja a sua razão, não tem margem sequer apenas exercer a sua função de Tribunal. Portanto, obedecer apenas aquilo que a lei exige. Por quê? Porque a UNITA não tem tempo. A UNITA tem pouco menos de um mês para poder realizar o Congresso.
Entretanto, o ativista social Monokwama Mpiasa afirma que, nesta altura, o Partido no Poder joga com todas as cartadas a seu favor para garantir a manutenção de poder. O ativista mostra-se preocupado com as consequências que as populações estão a viver diante da predominância do jogo político.
Portanto, a manutenção do poder é o objetivo mais importante para o partido que governa neste momento. E eu acho que isto é preocupante. É muito preocupante mesmo, porque hoje em dia os grandes investidores não investem em países onde eles tenham uma percepção de pouca clareza, tanto no que diz respeito às instituições áreas, como a própria interferência política nos assuntos de outros setores. E isto é exatamente a mensagem que está a transparecer lá fora. E depois, uma outra preocupação é que a política em Angola, neste momento, é tão... É tão previsível. É incrível que todos os passos que são dados, tanto aqueles que têm a ver diretamente com os partidos da oposição, como, por exemplo, as resoluções que são tomadas pelos tribunais, como aquilo que o partido que governa está a cozinhar para afetar diretamente a oposição, a liderança da oposição, tudo isso é muito conhecido, é conhecido com muita antecedência antes que as coisas sejam consumadas.
Isto de alguma forma, doutora, isto de alguma forma pode perigar o próprio processo, ou evoluir do processo democrático que se pretende construir a nível do nosso país, porque notamos que a própria oposição, ela está praticamente dividida, e a UNITE era que tinha, portanto, intenções ou iniciativas no sentido de levar avante uma oposição forte ao partido no poder.
Com certeza. Eu, quando as pessoas dizem que a oposição está dividida, e eu ouvi isso em primeira mão da própria entrevista do próprio Presidente da República ao Financial Times, eu fiquei preocupado, porque para todo angolano atento mesmo, sabe que a divisão da oposição é exatamente... está a ser fabricado pelo partido que governa e usando as instituições. Um cidadão atento e que não seja levado por paixões partidárias facilmente pode dar conta disso. Agora, é óbvio que olhando para as últimas posições e aquilo que está a transparecer e que às vezes é replicado nas redes sociais e também pelos órgãos de comunicação, me parece que, de facto, no maior partido da oposição, começa, de facto, a dar-se esses indícios. Por exemplo, que o presidente Samakuva traz uma agenda totalmente diferente com aquilo que é do Adalberto Costa Júnior, exatamente. Então, eu acho que isto poderá afetar o próprio desempenho da oposição, no geral. Não sei até que ponto os líderes da UNITA estão conscientes disso, não sei se eles, para eles, porque me parece, se por um lado o MPLA está disposto a fazer de tudo para se manter no poder e não interessa usando que meios, também me parece que a luta de egos na oposição, principalmente na UNITA, também me parece que para eles mais vale manterem o status quo do que realmente levarem o partido a vencer as eleições, por exemplo.
Finalmente, Monokuama Piazza não tem dúvidas que a sociedade civil encontra-se totalmente marginalizada e asfixiada, não sendo para o efeito uma alternativa para inverter a dura realidade do país.
Há duas formas de poder-se avaliar o eventual posicionamento da sociedade civil numa democracia de facto. Uma é a existência de canais de comunicação diversificados, onde eles podem passar as suas mensagens, e a outra é tomarem as ruas. Portanto, esta segunda opção de tomarem as ruas tem acontecido, mas sabemos que também é muito pouco relevante se depois não houver canais de comunicação que possam amplificar ou que possam ampliar as vozes da sociedade civil, tanto no que diz respeito às mensagens, aqueles que querem transmitir sobre aquilo que eles reivindicam. No nosso caso concreto, nós temos todo membro da sociedade civil que eventualmente tenha uma opinião contrária com o posicionamento, por exemplo, do partido que governa e com o próprio governo, dificilmente tem um meio onde ele possa amplificar a sua voz, porque se nós olharmos para as rádios privadas que nós temos, que são dos poucos órgãos de informação que ainda temos, alguns só têm Portanto, só têm cobertura em áreas bem específicas e não uma cobertura nacional, por exemplo.
Por outras palavras, está a querer dizer que a sociedade civil encontra-se ou marginalizada ou, se tanto, asfixiada.
Está asfixiada, exatamente, está asfixiada, mas lhe vou dizer que talvez não a sociedade civil que esteja, por exemplo, organizado em torno de associações, porque uma mensagem errônea que se tentou criar em Angola, que é uma teoria que é contra daquilo que é a essência da sociedade civil, é tentar se criar esse slogan de sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada não existe, porque sociedade civil normalmente são pessoas ou indivíduos que podem estar organizados de facto em torno de uma temática específica ou podem, de uma forma, eles não precisam criar organizações ou associações, mas se revêem em torno de uma determinada temática. Por exemplo, há muitas pessoas, como por exemplo o meu caso, que me revejo muito nas questões que têm a ver com a inclusão, combate à pobreza, as questões... E como eu, existem muitos angolanos. Portanto, fazemos parte da sociedade civil, mas não exatamente aquelas pessoas que organizam-se ou encontram-se para discutir agenda todos os dias. Então, esse tipo de pessoas da sociedade civil, tanto membros da sociedade civil, existem em Angola e tendem a ser marginalizados, infelizmente.
Mononkwama Piazza, Agostinho Sicato e Anselmo Condomula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, por onde podem pedir para receber as nossas notícias. Assim, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Não se esqueça, através deste número pode receber as nossas notícias diariamente e pode também receber a edição especial de desporto, chamada Os Bastidores do Desporto. O nosso número do WhatsApp, de novo, mais 202-251-9466. Domingo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de uma campanha contra a violência doméstica e o feminicídio em Angola, com o nome de Silêncio Mata. Já sabem, como sempre, aos domingos, vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois teremos aqui um dos nossos amigos à conversa com a Daniela Sedeschi. Este é o menu para amanhã, domingo. Entretanto, gostaríamos de vos convidar a visitarem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ali ver de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não se esqueça, a Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube, e estamos também no Facebook, onde nos encontram através de A Voa Português. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, a 30 de outubro de 2021. E convosco está, na produção, Mariano Bartolomeu. Na apresentação está convosco Ana Guedes, que vos saúda de novo e deseja votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e também nos 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM podem ouvir a Voz da América em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos ainda em FM, em Moçambique, em Nampula, em Rádio Encontro, na cidade de Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba, em Rádio Papagaio, em Cachungo, em Rádio Berolando. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió, em Rádio Educativa. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em Gabu, com a Rádio Sichanou, que é Leste FM. E estamos em Bissau, com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar sobre mudanças climáticas e o impacto em Angola e São Tomé e Príncipe. Mas antes, vamos então aqui dar uma volta pelo mundo em notícia.
Passemos agora às notícias internacionais. Neste sábado, os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, comprometeram-se hoje a atingir pelo menos os 70% de vacinados no mundo em 2022, distribuindo a vacina contra o coronavírus a países pobres. O acordo passa por conseguir vacinar 40% da população mundial ainda este ano e chegar aos 70% no próximo ano, disse o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, anfitrião da Cimeira. Para atingir a meta acordada, além da doação de vacinas a países em desenvolvimento, foi discutida a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e transferir tecnologia, por exemplo, para a África, também para prevenir futuras crises sanitárias. Noutro tema em debate, mudanças climáticas, não se espera um compromisso significativo que deve ser deixado para a Cimeira do Clima, o COP26, que tem início amanhã em Glasgow. A aplicação do imposto mínimo global, uma das prioridades da administração Biden, também está em debate hoje e tudo aponta para 15% a serem tributados às grandes companhias em todo o mundo. O presidente angolano João Lourenço participa na Conferência do Clima, que tem início amanhã na cidade escocesa de Glasgow. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que João Lourenço discursará durante a semana, sem indicar o dia, e que manterá uma intensa agenda de contactos junto de congêneres estrangeiros e outros líderes mundiais. Quem também participa a nível de chefe de Estado é São Tomé e Príncipe, com o presidente Carlos Vila Nova destacar a importância da Cimeira para o seu país, que perdeu cerca de 4% do território nacional com a subida das águas do mar, e isto é muito preocupante, disse. Moçambique estará representado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, bem como Cabo Verde, com Ulisses Correia e Silva, a discursar na terça-feira. O representante especial da ONU no Sudão, Volker Perthes, afirmou hoje estar em contacto permanente com todas as partes daquele país para chegar a um entendimento e uma solução política quase uma semana após o golpe militar. Entretanto, hoje é mais um dia de protestos nas ruas de Khartoum e Omdurman. Contra o golpe de Estado, as forças de segurança sudanesas mataram dois manifestantes na cidade gêmea da capital. Na Etiópia, os rebeldes da Frente da Libertação do Tigray disseram que mantêm o controle total da cidade estratégica de Dessi, no norte do país, o que representa um grande golpe contra o governo federal na sua guerra de quase um ano contra os rebeldes daquela província. Os Estados Unidos, no entanto, pediram hoje que os rebeldes do Tigray se retirem das regiões de Amhara e Afar, no norte da Etiópia, onde os combates se intensificaram, de acordo com uma declaração do Departamento do Estado.
Obrigada. Amanhã, domingo, vamos ter aqui uma campanha chamada Silêncio Mata. É em Angola e destina-se a informar e a chamar a atenção para a violência doméstica. E já sabem, aos domingos temos a habitual conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Dentro em pouco arranca uma nova Cimeira do Clima organizada pelas Nações Unidas, terá lugar em Glasgow, na Escócia. Vários são os assuntos que ali serão debatidos pelas centenas de participantes, entre elas a questão da emissão dos gases de efeito estufa, as secas, como aquela que se registra ciclicamente em Angola, e o avanço dos oceanos sobre vários países, como acontece em São Tomé e Príncipe. A Mara de La Salette conversou com Israel Campos, jornalista que em tempos sonhou ser engenheiro do ambiente, e a conversa, claro, versou mudanças climáticas e o impacto em Angola.
Esta cimeira é uma cimeira que traz muitas, mas muitas nações, e Angola também vai participar. Vai haver uma delegação angolana a participar. Diz-me, tu sabes, conheces a agenda melhor do que eu. Associações angolanas vão poder estar presentes?
A informação que eu tenho até o momento é que há só uma associação angolana confirmada, que é no caso a Associação Otiva, que lida com as questões de conservação e proteção dos mangais em Angola. Portanto, eles estão confirmados, têm uma apresentação, têm duas apresentações, na verdade, uma no dia 4 e outra no dia 5 de novembro. Portanto, vão estar no pavilhão, um pavilhão do Congo, e em que vão apresentar um projeto que, por acaso, foi celebrado entre a Otiva e a Sonangol. Portanto, o projeto denomina Sonangol Carbono Azul. É um projeto que visa, portanto, sequestrar o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa da atmosfera através da conservação dos mangais. E então, eu sei que a líder desse projeto, do projeto Otiva, no caso a Fernanda René, que foi também há pouco nomeada como conselheira da República, vai estar na Copa a fazer a apresentação deste projeto com a Sonangol. É esperado que o nosso presidente venha ao Reino Unido e que participe da Copa, ele e a sua delegação. A nível dos países, há que se chegar a alguns acordos. Portanto, o objetivo da Copa é sensibilizar, é olhar para estratégias que possam contribuir para um comprometimento, de facto, dos países em reduzir as emissões de dióxido de carbono, em reduzir as emissões dos gases poluentes.
Israel, tocas num ponto que é a redução das emissões de gases poluentes, que Angola não está tão pouco na lista dos países que mais produzem gases poluentes. No entanto, Angola tem desafios a nível da proteção do ambiente. Que desafios tu vês que são os maiores? E, por favor, se puderes também relacionar com a exploração de recursos que são finitos, não é? A exploração de petróleo, por exemplo.
Portanto, sim, Angola, naturalmente, que ao lado das grandes nações que mais contribuem para a poluição, Angola não encosta, ao lado da China, ao lado dos Estados Unidos da América, naturalmente que não. Entretanto, vivemos hoje num mundo em que temos todos, ou devemos ter todos, uma responsabilidade ambiental acrescida, porque sendo poluentes, grandes poluentes ou não, acabamos todos por sofrer com os impactos das alterações climáticas. Quem naturalmente tem uma maior proporção de poluição tem de assumir essa responsabilidade, mas hoje em dia o mundo todo está nisso, porque os impactos estão aí e estamos todos a viver com as enchentes, com as calamidades, como vimos em Moçambique o ano passado. Portanto, estamos todos suscetíveis a viver os impactos. Angola, naturalmente, que tem os seus desafios a nível local. Nós temos, por exemplo, a questão da exploração petrolífera, como referiste, tem sido uma das grandes discussões, como, por exemplo, a proposta de explorar o Okavango, que é, portanto, uma área de conservação ambiental, de conservação de muitas espécies, animais e vegetais, e que é, portanto, uma grande riqueza para os países circundantes. E, portanto, há essa discussão, por exemplo, da exploração petrolífera no Okavango. E recordo-me que até o ano passado, algumas associações ambientais angolanas juntaram-se e fizeram uma petição junto do atual Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Temos ainda desafios no que a gestão de resíduos diz respeito, portanto, como é que nós estamos a gerir o lixo que nós produzimos em Angola? Há ainda uma grande dificuldade, uma grande interrogação nesse quesito. Portanto, que medidas é que nós estamos a colocar, por exemplo, para garantir a proteção animal de certas espécies que só podem ser encontradas em Angola, né? Há um grande trabalho para se fazer e tudo isso de que estou aqui a falar, Mara, tem como naturalmente denominador comum a própria educação ambiental. O que é que nós, enquanto Angola, enquanto país, estamos a fazer para que o nível de consciencialização ambiental da nossa população possa crescer? É daí onde parte grande parte da solução, porque os problemas ambientais não vão naturalmente ser resolvidos só com estas grandes cimeiras ou só com as grandes medidas. Não, é importante que nós façamos um trabalho de casa muito grande no sentido de consciencializar. E isso deve começar desde cedo, desde a creche. A criança tem de perceber que ela tem de tomar certas atitudes para que possa conservar o mundo. E nós, nesse sentido, em Angola, estamos ainda muito atrasados. Há ainda muito pouco trabalho a ser feito, portanto, a nível institucional, sobre a proteção ambiental, sobre a educação ambiental. Há muito pouco.
Portanto, o que é que tu esperas que a delegação angolana adquira em termos de conhecimento, em termos de experiência, ao participar na COP26?
Nós temos de olhar para o mundo, Mara, e começar, portanto, a tirar as lições a partir dos bons exemplos. Portanto, há países que, apesar de hoje, eu não acredito que haja assim um país, vamos dizer, que a nível que nesse capítulo esteja a fazer tudo corretamente ou esteja perfeito, mas acho que existem iniciativas que podem, portanto, ser aprendidas e depois replicadas no nosso contexto. Então, penso, por exemplo, que esta cimeira podia ser um caminho para nós pensarmos, por exemplo, na inserção da educação ambiental no currículo escolar em Angola. Nós precisamos de ter, portanto, desde muito cedo, as crianças precisam de aprender que têm, portanto, uma grande responsabilidade para a preservação do mundo. Os grandes problemas do mundo não se resolvem nestas cimeiras. Essas cimeiras são importantes porque é nessas cimeiras onde os países comprometem-se com certos acordos. Vamos, por exemplo, pensar no Acordo de Paris de 2015, mas depois uma coisa é o acordo que os países firmam, outra coisa é a prática, outra coisa é o contexto do dia-a-dia. Então, no contexto do dia-a-dia, eu acho que Angola pode olhar para esta oportunidade como uma forma de talvez nos pôr sentados a pensar nos nossos problemas e nas formas que nós podemos resolvê-los mais efetivamente. E acredito que essa também pode ser uma grande oportunidade para que o próprio governo angolano crie uma estratégia de maior diálogo com as associações que estão no terreno em Angola a fazerem um grande trabalho. E eu acompanho o trabalho deles, porque eu muitas vezes ou estou lá como voluntário, ou estou lá a trabalhar enquanto jornalista, e eu sei que muito trabalho a nível local está a ser feito. Então, é importante que se crie uma relação de maior diálogo entre estas organizações e os seus projetos e as suas ideias com o governo angolano. Até porque o próprio presidente da República tem dado bons sinais, eu creio, no que ao capítulo do ambiente diz respeito. Teve, por exemplo, o sábado passado a plantar mangás com o projeto Ativa. Trouxe, por exemplo, a Fernanda René ao Conselho da República, o que eu acredito que sejam bons sinais. Há aí alguma demonstração de uma intenção de haver um maior engajamento com estas questões do ambiente, mas só isso não chega. Não basta só. E foi o próprio presidente da República que disse isso no sábado. Ele disse que o mundo já falou muito sobre isso, mas está na altura de agir. Eu acho que em Angola não é diferente. Está na altura de, portanto, as nossas instituições saírem das boas intenções e estarem, de facto, no terreno a interagirem de uma forma mais eficaz com quem está a fazer. Lamento, por exemplo, que agora há uma grande tendência destas organizações recorrerem quase que obrigatoriamente a financiamento estrangeiro, europeu ou de outras embaixadas em Angola, porque naturalmente há um certo descaso das nossas instituições angolanas em apoiarem esse tipo de projetos.
Pois, eu creio que há, aliás, muitas associações, muitas organizações angolanas focadas no ambiente. Falaste da Otiva, tens também Eco Angola, não é? Que conhecemos muito bem os dois. Menos Lixo, que está muito focada na reutilização e reciclagem. E eu podia continuar aqui, proteção das tartarugas.
Exatamente, da proteção das tartarugas.
Exato. Estas associações existem. Esta educação, elas também estão a passar a outros. Mas tu apontas aí algo que acaba por ser um bocado contraditório, que é o governo acredita que é preciso passar à ação, mas as associações angolanas ainda precisam de ir ao financiamento estrangeiro para poderem trabalhar.
Pois, Mara, quando eu falo na necessidade de se fazer um maior investimento na educação ambiental, eu estou especificamente a falar do investimento, portanto, de uma perspectiva mais institucional. Porque eu acho que é hoje inegável o impacto positivo que estas organizações, estamos a falar da Otiva, da Eco Angola, da Menos Lixo, como podemos falar de outras mais antigas, projeto Kisama, como a Juventude Ecológica Angolana, que é já uma das associações ambientais mais antigas em Angola. Eu acho que é inegável o papel que elas têm tido para a elevação da consciência, mas naturalmente que essa, da consciência ambiental, mas naturalmente que essas organizações trabalham com recursos limitados e têm uma capacidade limitada de atuação e de atingirem as pessoas. Portanto, a nível das redes sociais, a Eco Angola faz um excelente trabalho e hoje já conseguimos ter acesso a mais informação verde, como nós costumamos chamar, por causa do trabalho que eles têm feito. Mas eles não têm os recursos para atingirem todo o país. Eles vão naturalmente só conseguir atingir, portanto, um determinado grupo-alvo, que no caso deles é quem tem acesso às redes sociais, quem consegue entrar ao Google para ler um artigo, ou quem tem Instagram, ou quem tem Twitter. Eu estou a dizer que nós precisamos, o que de certa forma elitiza também o conhecimento, porque nem todo mundo pode ter acesso, tendo em conta a realidade social e económica que vivemos em Angola. Precisamos de um investimento a nível institucional. O conhecimento sobre o ambiente, sobre a importância da proteção do ambiente, não pode ser um conhecimento que é só destinado a uma certa franja da sociedade. Todo mundo, a criança que vive em Luanda e a criança que vive no Dirico ou em Kifukusa, têm de ter o mesmo acesso à informação. E isso só vai acontecer se, a nível institucional, e aqui estou a falar do Ministério da Educação, em entrar com uma parceria com o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, o Ministério do Ensino Superior. Isso só vai acontecer se houver vontade política para que estes departamentos ministeriais colaborem e possam criar um programa nacional que inclua, portanto, a educação ambiental nos currículos. Agora, quanto à necessidade que as nossas organizações têm em recorrer ao financiamento estrangeiro, pois eu próprio também acho que há aqui uma certa incompatibilidade, porque nós temos, de facto, um presidente que, a nível político, tem dado bons sinais ou sinais positivos. Podemos olhar para alguns, Mayra. Nós tivemos uma ministra, uma bióloga, que trabalhou com o Cavango, estou a falar da Jani Costa. Temos agora a Fernanda René, que foi nomeada para o Conselho da República. Vimos sábado o presidente aí plantar mangás. Portanto, a nível político, Mayra, temos aí alguns sinais. Mas é como se diz, uma coisa é o que se faz para se dizer que está a fazer, outra coisa é eventualmente a atuação,
a prática,
porque esse é o melhor critério da verdade, a prática. Olha, e Mara, não podemos esquecer que o nosso presidente recebeu um prémio aí nos Estados Unidos, né, pela sua dedicação às questões ambientais. Claro que também foi um prémio um tanto quanto controverso, mas a verdade é que recebeu um prémio durante...
Mas olha, tocas nesse assunto de premiações em relação à conservação ambiental, daquilo que tens coberto como jornalista, daquilo que tens feito como voluntário no campo ambiental. Onde é que tu vês que estamos a avançar e onde é que tu vês que são as maiores dificuldades, os desafios, vá?
Para a minha geração, eu acho que hoje nós temos mais conhecimento sobre os desafios ambientais, sobre a importância da proteção ambiental, do que talvez tiveram os meus pais, por exemplo, ou a geração dos meus pais. Então, nesse sentido, eu acho que estamos a fazer efetivamente um caminho Eu acho que há muita boa vontade por parte, sobretudo, destas organizações ambientais da sociedade civil. Há muita boa vontade, apesar de acreditar que essa boa vontade que estas organizações têm feito, se associadas a um apoio institucional, naturalmente teriam um impacto maior. E é isso que nós queremos. Nós queremos, efetivamente, ver esse campo do ambiente a ser tratado com maior importância. O mundo está em risco e, às vezes, quando vamos ouvir os ativistas, por exemplo, ouvir a Greta falar que o mundo está em risco e temos de act now, parece que é só mais uma miúda, ser histérica e coisa do género. Mas não, é literalmente isso. O mundo está em perigo. E nós...
Mas sabes, tu dizes que nós em Angola não estamos a sofrer tanto, mas na realidade a seca no sul do país é um sinal das alterações climáticas.
Não, a Mayra traz aqui um elemento muito importante, porque eu estou a pensar muito em inundações, mas sim, portanto, a seca que se vive no sul de Angola, e que não é um assunto de hoje, é também um exemplo dos impactos das alterações climáticas. Para algumas consciências em Angola, esse assunto ainda não é um assunto que nos diga muito ou que tenha muito a ver conosco. Há efetivamente uma urgência. E sim, as inundações que vivemos, a seca no sul de Angola, são uma grande representação disso. E estamos a dizer, Mara, que existem países a viver o que nós vivemos numa escala ainda maior. E nós precisamos efetivamente de agir nas mais variadas formas, que todos chegamos a ser poucos para dar resposta a este grande desafio. Acho que todos precisamos estar consciencializados, sensibilizados, porque não podemos só esperar o governo ou não podemos só esperar a Associação X ou a Associação Y. Esse é um trabalho que deve ser executado de modo conjunto, cada um assumindo, de facto, a sua responsabilidade.
Qual é para ti, como jornalista, o maior desafio na cobertura de questões do ambiente?
A cobertura de questões do ambiente requer muita pesquisa. Naturalmente que é hoje um assunto de que se fala bastante, mas nós, enquanto jornalistas, temos a responsabilidade acrescida de garantir que dominamos os factos, garantir que dominamos as informações e depois descodificar, que é também muito importante, sobretudo nessas chimeiras em que chegam-se a muitos acordos de muitas páginas, muita informação. Nós temos aí o desafio de condensar.
Qual seria para ti o maior ganho desta cimeira?
É olhar que acordos os países participantes vão poder chegar, o que é que os países vão comprometer, porque eu acho que essa parte dos comprometimentos é importante para que depois nós, jornalistas, possamos dizer, epá, mas sim, vocês em 2021 disseram que iam fazer isso e aquilo. E depois, passados, envolvidos 10 anos, sentimos que não estão a fazer isso ou não estão a fazer aquilo. Portanto, a parte dos compromissos é naturalmente bastante interessante. Mas depois, eu acho que o simbolismo que a própria COP tem, a mensagem que passa ao mundo, Mara. Estamos a falar do evento que vai contar com cerca de 25 mil pessoas. O Joe Biden vem para participar da COP, primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, a nível da África, presidentes, a República Democrática do Congo, a Nigéria, o Ghana, Angola. A COP vai de 31 de outubro a 12 de novembro. Durante esse período, estas pessoas tão importantes vêm se sentar para reunirem, é para passar de facto a mensagem ao mundo de que é um problema urgente que merece a atenção de todos. Nesse sentido, a esperar que a COP possa de facto acordar a mentalidade de muitas pessoas, possa produzir acordos e comprometimentos importantes por parte das nações participantes.
Perdeu já terreno para o oceano, um dos resultados do degelo, mas São Tomé e Príncipe também tem que proteger as suas florestas dos efeitos nocivos das mudanças climáticas. A reportagem é do Oscar Medeiros.
corte indiscriminado de árvores, extração abusiva de areia, lixeiras e queimadas a céu aberto são os maiores problemas ambientais que se vivem em São Tomé e Príncipe, considera a ambientalista Elsa Garrido.
Não se sente uma vontade política realmente engajada na luta e em trabalhar na resiliência face às mudanças climáticas. Faz-se muitas conferências, muitos discursos, muitas reuniões nos escritórios, mas na prática, no dia a dia de São Tomense, estamos muito aquém, há muito trabalho para fazer e com mais seriedade.
Quem comete os maiores crimes ambientais em São Tomé? Príncipe.
São empresas, não é? Empresas em complicidade com alguns dos nossos funcionários e muitas vezes alguns dos nossos poderosos, não é? Que aproveitam da sua situação, da sua posição na nossa sociedade para fazerem a retirada indiscriminada de areia, porque eles sabem que em todo caso não serão julgados. No pior dos casos vai fazer um berro, né, nos mídias nacionais e depois tudo para por aí. Depois temos aquela franja da nossa população que, infelizmente, por não ter outro tipo de atividade económica, vão retirando areia e vêm vendendo sacos. Mas eu repito, eu penso, segundo a minha análise, mas outros colegas ambientalistas e preocupados com essa situação, o que danifica ainda mais de maneira corrosiva e quase irreversível são atividades empresariais, quer dizer, que retiram toneladas e toneladas de areia num lugar onde nós sabemos muito bem que é delicado, já está danificado, porque muitas das nossas praias estão danificadas, mas mesmo assim continuam a insistir a retirar. E muitas, quando pesquisamos e seguimos o rastro desta areia que foi retirada, vamos dar em casa ou na empresa do senhor doutor fulano e tal. Os nossos irmãos que vivem nessas zonas estão a ser vítimas de extração de areia, vivem o dia a dia, já estão a sentir as consequências desses crimes ambientais. Portanto, já se sente esta diferença em termos de mudanças climáticas e isso tornará cada dia mais sério se nós não começarmos a encarar isso muito seriamente.
Elsa Garrido diz que o mesmo acontece com a devastação das florestas do arquipélago, que já perdeu, segundo os estudos ambientais, 4% do seu território devido à erosão costeira.
Um certo senhor com uma certa posição na nossa sociedade decide ir e cortar. Ouvimos falar, toda a gente vê, vai carregando, inclusive invade até roças privadas, não é? Que pertencem a grandes famílias e cortam aquilo que quiserem e toda a gente à vista de todos e quase ninguém diz nada.
Elsa Garrido lança um apelo aos representantes de São Tomé e Príncipe na próxima cimeira da ONU sobre as mudanças climáticas, COP26, que arranca este domingo no Reino Unido.
Eu espero que aqueles que vão representar São Tomé e Príncipe possam pôr a ferida à vista, dizer onde está a doer, os nossos males e que precisamos de apoios, mas não somente financeiro. Precisamos também de valorizar os nossos técnicos, precisamos, repito, de instâncias jurídicas. Portanto, eu até hoje não compreendo como aqui no Ministério das Infraestruturas e Obras Públicas, o mesmo ministro que é da infraestrutura é também o ministro do Ambiente. Está a perceber? Há aí alguma ambiguidade. Quem vai fiscalizar quem?
A ambientalista São Tomense deixa a sua contribuição no que toca às medidas para a preservação do ambiente no seu país.
O que importa é saber como é que nós podemos criar instituições completamente isentas ou objetivas para controlar, programar, criar programas específicos, nem que seja de compensação ambiental, termos um serviço jurídico específico onde qualquer santomense poderá denunciar os casos de crimes ambientais e que seja levado a sério e não morrer na gaveta de um juiz porque foi um deputado, porque foi o filho do diretor, o filho do ministro que extraiu areia, portanto não faz mal.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 30 de outubro de 2021, sábado. Em nome de todos que participaram na emissão de hoje, despeço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos então o encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.